Nessa noite, o Espírito Santo colocou algo no meu coração e eu tenho buscado a Ele de forma intensa. E Deus me trouxe uma revelação baseado naquilo que a história, a Bíblia conta sobre a vida de José. E nessa noite eu queria entrar, não somente nessa noite, mas hoje nós iniciamos uma série de pregações chamada As Cinco Estações de um Sonho. As Cinco Estações de um Sonho. E eu faço uma pergunta para você aqui nessa noite: quantos de vocês têm sonhos para a tua vida, para a tua casa, para os teus filhos, para a tua carreira, aquilo que você pretende fazer enquanto está aqui, enquanto vive essa vida nesta terra? Quantos têm sonhos que ainda não se realizaram, que ainda estão no teu coração, ainda estão sendo gerados, ainda estão sendo plantados, e que eu creio que um dia colheremos, amém? Eu creio que um dia colheremos. E nessa noite eu queria falar sobre as cinco estações de um sonho, baseado na vida de José, o governador do Egito. Mas nem sempre ele foi governador, nem sempre ele esteve em uma posição de honra, nem sempre ele esteve no lugar desejado. E assim também é nas nossas vidas, queridos. Entenda uma coisa: nessa vida, nem sempre estaremos no lugar desejado. Muitas vezes estaremos em lugares onde não desejamos. José esteve em diversos lugares em sua vida, e somente um era o desejado. Somente um era um ambiente, era uma estação para o desenvolvimento de um sonho. Mas ao contrário disso, nós vemos que José passou outras quatro estações de sua vida em ambientes que não eram favoráveis para o desenvolvimento de um sonho. E nessa noite que eu quero trabalhar com vocês é exatamente isso, falar sobre o primeiro ambiente, a primeira estação onde não há possibilidade para o desenvolvimento de um sonho. Talvez você esteja aqui nessa noite sonhando por algo, ansiando por algo, desejando algo, mas talvez esteja em um ambiente, esteja em uma estação onde não é favorável para o desenvolvimento desse sonho. E o primeiro lugar que eu queria falar, baseado na vida de José, é a estação da inveja. A primeira estação, e muitas vezes essa é uma estação extremamente perigosa, é um ambiente extremamente perigoso. A inveja é altamente destrutiva, queridos. E nós podemos estar em duas posições na nossa vida: ou na posição de invejado, ou na posição de invejoso. São duas coisas diferentes. Mas eu quero te dizer que ambas têm algo em comum: são altamente destrutivas. Tanto quem inveja quanto quem é invejado está em uma posição, está em uma estação, está em um ambiente altamente destrutivo. Nós vamos ver na palavra de Deus essas duas posições. E talvez hoje você se enquadre em uma delas. Talvez hoje você esteja vivendo em uma delas. Mas eu quero te dizer nessa noite que Deus tem uma estação melhor do que esta para você nessa noite. Deus tem algo, tem um ambiente melhor do que esse para você nessa noite. Amém? Vamos trabalhar na palavra de Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo 37, que é o início dessa jornada das cinco estações. Aleluia! As cinco estações de um sonho. E a primeira delas é a estação da inveja. É uma estação que José, provavelmente, e nenhum de nós queremos viver ou estar. Mas em muitas vezes estamos, e eu quero te trazer alguns pontos especiais dessa estação da inveja. Amém? Gênesis capítulo 37 e versículo 8. A palavra de Deus diz assim: Seus irmãos responderam: você imagina que será nosso rei? Pensa mesmo que nos governará? E o odiaram ainda mais por causa de seus sonhos e da maneira como os contava. Vou repetir a última frase. E o odiaram ainda mais por causa de seus sonhos e da maneira como os contava. Amém? Até aqui. Queridos, a vida de José aos 17 anos de idade, ela se inicia como o preferido de seu pai. Nós lemos alguns versículos antes que José, ele estava numa posição como filho, onde o seu pai o favorecia mais do que os outros. E eu pergunto para você nessa noite: a culpa era de José? Não era de José. Ele não tinha culpa que ele era o favorito. Ele não tinha culpa que ele era o filho em que seu pai mais depositava crédito, em que seu pai mais colocava ali o seu amor, a sua atenção. Mas por esse fator, José passou por dias difíceis. Queridos, o que eu quero te dizer nessa noite é que muitas vezes passamos pela estação da inveja e somos invejados, não por culpa nossa, mas simplesmente porque muitas vezes temos a bênção de Deus. Porque muitas vezes Deus olha e nos favorece através da sua graça, que nós sabemos que é um favor imerecido. Deus concede a sua graça, e somente por termos a graça do Pai, somente por termos a bênção de Deus, somos muitas vezes invejados. As pessoas não conseguem entender aquilo que Deus nos entrega, aquilo que Deus nos concede. Não conseguem entender o motivo de sermos abençoados. José, ele estava passando por esse momento. E José, então, a Bíblia diz que ele vai e tem um sonho, e na sua inocência ele conta justamente para as pessoas erradas, justamente para pessoas em que ele não deveria contar. Mas eram pessoas que estavam do seu lado, pessoas que ele tinha o seu próprio sangue, pessoas que caminhavam com ele, mas não queriam o seu bem. E a Bíblia diz que os irmãos não somente o odiaram, mas o odiaram ainda mais por causa dos seus sonhos e por causa da maneira como os contava. Então, querido, eu fui buscar exatamente o significado de inveja. O que significa inveja? Desgosto provocado pela felicidade ou prosperidade alheia. Desejo irrefreável de possuir ou aproveitar o que é de outro. Querido, a inveja é maligna. E muitas vezes nós olhamos assim e pensamos: nossa, mas que coisa absurda. Mas muitas vezes nós transitamos em posições de invejado e também de invejoso. Muitas vezes nós estamos nessa estação do sonho, da inveja, e muitas vezes somos invejados, mas também somos aqueles que invejam. E nós precisamos identificar isso no nosso coração, para que isso não nos mate, para que isso não cresça, porque todos nós estamos sujeitos em algum momento da nossa vida de invejarmos algo que alguém esteja vivendo. E eu quero te dizer que isso, querido, não é problema algum quando você identifica e elimina. Mas se você permite que isso cresça no teu coração, se você permite que isso crie raízes no teu coração, aí mora o problema. O problema não é a semente, o problema são as raízes. As raízes da inveja são altamente destrutivas. E eu quero te dizer que nunca existirá o desenvolvimento de um sonho quando você está em um ambiente de inveja. Não tem como desenvolver um sonho, não tem como desenvolver um projeto, não tem como desenvolver um plano quando você está inserido em um ambiente de inveja. E deixe-te abrir os olhos nessa noite, queridos. Inveja é altamente contagiosa. A inveja como um vírus. Eu conheço pessoas que tinham seus corações puros, os seus corações limpos, mas por causa de sementes de invejosos, se tornaram também invejosas. E isso é facilmente visto em trabalho, em organizações, em instituições. Nós vemos claramente isso acontecer. Quando alguém chega e planta uma semente, você viu fulano de tal? Recebeu uma promoção e você está aí. O inimigo prontamente prepara uma semente e planta no coração. A pessoa nem estava pensando sobre isso, a pessoa nem estava meditando sobre isso, isso nem passava no coração dela, mas alguém infectado, contagiado pela inveja, chegou e plantou essa semente de inveja no coração de alguém, e aí essa pessoa então ela passa a observar e a querer e a desejar aquilo que é de outro de forma invejosa. E o primeiro alerta que eu te dou nessa noite: cuidado com o ambiente de inveja, cuidado com pessoas que você tem ao seu lado que são invejosas, porque se você não é assim, você está a um passo de receber a semente da inveja no teu coração. Cuidado com aquele que chega para comentar, cuidado com aquele que chega para falar coisas deste tipo sobre pessoas, coisas desse tipo sobre a conquista de outros. Cuidado, porque isso é altamente perigoso. E quando você está absorvido por esse ambiente, não há desenvolvimento de sonho, não há desenvolvimento de projeto. A inveja está atrelada diretamente ao ódio. Você percebe que os irmãos, eles não declararam que tinham inveja de José, mas nas entrelinhas nós supomos que era inveja, porque pela conquista do irmão, pelo sonho do irmão, aquelas pessoas, aqueles irmãos dele, aqueles homens sentiram ódio. A inveja está atrelada diretamente ao ódio. É um pecado milenar. Nós vemos o primeiro desenvolvimento da inveja logo no começo da história humana, entre Caim e Abel. Nós vemos na passagem de Gênesis capítulo 4 e versículo 7 que diz: se você, olha o que Deus diz para Caim: se você fizer o que é certo, será aceito, mas se não o fizer, tome cuidado, o pecado está à porta, à sua espera, e deseja controlá-lo, mas é você quem deve dominá-lo. O que acontece? Aqui na história nós vemos que Caim e Abel apresentam as suas ofertas diante de Deus, mas um entrega o melhor e o outro entrega o comum. Um entrega aquilo que Deus esperava e o outro entrega aquilo que ele queria entregar. Percebe a diferença? E aí o favorecimento de Deus com aquele irmão que entregou o que lhe era melhor gerou no outro uma semente de amargura. A Bíblia diz no próximo versículo que o Senhor aceitou Abel, a sua oferta, mas não aceitou a oferta de Caim. E Caim se enfureceu e ficou transtornado. E aí Deus fala para ele: se você fizer o que é certo, será aceito, mas se não o fizer, tome cuidado, o pecado está à sua porta. Aqui Deus traz um alerta para a vida de Caim, de uma forma muito clara: o pecado está à sua porta, à sua espera, e deseja controlá-lo, mas é você quem deve dominá-lo. Aqui Deus, ele deixa explícito que todos nós estamos sujeitos a receber a semente da inveja. Todos nós estamos sujeitos a receber a semente da comparação, da necessidade de aceitação. Mas a Bíblia diz que ele está à porta, ou seja, muitos de nós aqui estamos com esse pecado da inveja batendo em nossas portas, batendo em nossa mente, batendo em nosso coração. E a Bíblia diz assim: ele deseja controlá-lo, mas é você quem deve dominá-lo. Ou seja, você não deve ser controlado por esse pecado, você deve dominar este pecado e dizer: não, eu não vou me sentir dessa maneira, eu não vou me sentir inferior, não vou me sentir, não vou ter esse sentimento de inveja, não vou me sentir rejeitado, não vou me sentir de uma maneira diferente daquele que está sendo abençoado. Não, eu vou me alegrar com a bênção do meu irmão, eu vou me alegrar com aquilo que ele está conquistando, eu vou me alegrar com aquilo que ele está recebendo, porque eu sei que se ele for abençoado em tempo oportuno, eu também serei. Essa é a posição que devemos ter diante de Deus, queridos. Deus deu o alerta para Caim, mas ele agiu de forma diferente. Ele foi controlado e dominado pelo pecado. E a Bíblia diz no próximo versículo que ele chama o seu irmão para dar uma volta, e ali ele o mata. Por causa do ódio, do sentimento de inveja, porque ele se sentiu transtornado. Porque no coração dele, ele tinha uma necessidade de aceitação, e por isso ele se comparou a Abel. Querido, a inveja, ela tem alguns ramos de entrada, alguns caminhos que permitem com que isso seja possível no nosso coração. Um deles é a necessidade de ser aceito. Nós vemos que Deus claramente aceitou a semente de Abel, mas rejeitou a de Caim. E essa necessidade de ser aceito por Deus gerou no coração dele a inveja. Então, cuidado, todo ser humano tem uma necessidade natural de se sentir aceito dentro da sua casa, desde muito pequeno. Se você perceber, entre os irmãos, entre os filhos, há uma necessidade de ser aceito. E muitas vezes os pais não têm sabedoria de lidar com isso, e acaba trazendo sementes de inveja ao coração dos filhos. Eu tenho um testemunho pessoal sobre isso. Quando eu era na minha adolescência, eu fui um adolescente muito rebelde, fui um adolescente que dei muito trabalho, fui um adolescente que perdi anos na escola porque não gostava de estudar, matava muita aula, perdi anos por falta. E o meu irmão era o contrário disso. Sempre foi muito dedicado, sempre foi muito empenhado na sua vida em conquistar aquilo que ele queria, e eu o contrário. E os meus pais, na tentativa de me impulsionar, acabaram gerando no meu coração uma necessidade de aceitação e uma comparação desnecessária. Eu me lembro que quando eu era adolescente, os meus pais falavam para mim: olha, está vendo seu irmão mais novo que você? Você deveria ser um exemplo para ele. Você deveria ser aquele que deveria ser mais dedicado do que ele para ele seguir. Mas é o contrário, ele é mais novo que você. E sabe o que eles me falavam? Olha o que vai acontecer. Daqui a pouco ele vai te passar e você vai ficar para trás. Porque ele está avançando e você está ficando. E periodicamente eu era bombardeado com esse tipo de coisa por aqueles que eram autoridade sobre a minha vida. Ó, seu irmão vai te passar, seu irmão é melhor do que você, seu irmão vai terminar a escola e você vai ficar para trás, seu irmão vai ter um ótimo emprego e você vai ficar para trás. E isso foi entrando no meu coração, e eu me permiti, em um período da minha vida, ter inveja do meu irmão. Extremamente. E isso eu não refleti nele, mas refleti na minha própria casa. Eu fui embora de casa, eu peguei minhas coisas um dia, fui morar com um amigo em um porão, em um lugar extremamente terrível, no meio de uma periferia, porque eu queria provar para os meus pais que eu não precisava deles, não precisava da minha casa, não precisava de nada. Peguei minhas coisas, acho que eu tinha 15, 16 anos, não lembro, peguei, arrumei minhas coisas e falei: estou indo embora, eu já trabalho, já tenho o meu ganho e eu estou saindo de casa. E fui embora de casa, na tentativa de aceitação, na tentativa de que meus pais, de chamar a atenção deles. E eu fui embora de casa, fiquei alguns meses fora, não aguentei e voltei para casa. E por alguns períodos eu vivi dessa maneira, sempre com esse pensamento de que eu ficaria para trás. E eu fui curado, há muitos anos atrás, em um momento em que o meu irmão foi usado por Deus para me curar. Quando ele chegou em mim um dia e falou para mim assim: Rodrigo, posso te falar algo? Você é uma referência para mim. Você é alguém que eu sigo, você é alguém que eu quero ser igual. E quando ele falou isso para mim, o meu coração foi curado, porque eu percebi que eu era uma referência para ele, mesmo não sendo o melhor. Ele me olhava como uma referência. E a partir daquele momento eu fui curado. A partir daquele momento o meu coração foi acalmado, aquela raiz de inveja foi arrancada. E hoje nos damos muito bem, hoje temos uma amizade e uma proximidade muito grande, somos dependentes um do outro, nos abrimos de uma maneira muito expansiva, sem segredos. Por quê? Porque um torce para o outro, um ama o outro, um sabe que a vitória do outro também é, a vitória dele é a minha vitória, e a minha vitória também é a vitória dele. E hoje, anos depois, sou pastor da alma dele, sou pastor da vida dele. Isso é tremendo. Nunca imaginei naquela época que um dia Deus me colocaria na posição de ser o seu pastor. E hoje ele está aqui comigo, trabalhando, ajudando e se empenhando. E sempre me fala: você é o meu pastor, você é a minha referência. Isso é maravilhoso. Mas se eu tivesse deixado com que aquilo crescesse no meu coração, eu teria causado talvez grandes traumas, ou a história seria outra. O que eu quero te dizer, querido, nessa noite, é que a inveja é um pecado que precisa ser dominado na tua vida. E muitas vezes ela trilha caminhos sutis para entrar no nosso coração. Caminhos, como eu disse, de autoaceitação, caminhos de comparação. Por isso que é extremamente perigoso esse tipo de coisa, porque te traz pensamento, sopro do inimigo, para começar a te comparar com pessoas. Amém? A inveja, ela, muitas vezes nós temos um entendimento errado sobre a inveja. A inveja não é somente estar relacionada a querer ou possuir o que o outro tem, mas também querer que o outro não tenha o que ele tem. O grau profundo da inveja, ela não é nem querer o que o outro tem, mas é não querer que o outro tenha o que tem. Entende? Porque você, o grau elevado, ele diz assim: não, eu nem preciso ter o que o fulano tem, eu só não quero que ele tenha. Isso é demoníaco, queridos. Isso é prejudicial. Isso é altamente destrutivo para a vida de qualquer ser humano, tanto para quem inveja, quanto para quem é invejado. Porque às vezes a gente pensa assim: ah, não, mas eu tenho Deus, a inveja não me pega, a inveja não pode me afetar. A inveja, se você estiver inserido em um ambiente de inveja, ela pode sim te prejudicar, ela pode sim te afetar. E muitas vezes estamos envolvidos em ambientes como esse, sendo invejados por pessoas, não percebemos, e muitas vezes mantemos esse tipo de pessoa perto. Isso vai nos minando, isso vai nos destruindo. São chamados de ladrões de sonhos, pessoas que roubam sonhos, ladrões de sonhos. Quando você chega para contar um projeto, você chega para contar algo, logo a pessoa fala: isso daí não sei não, hein? Isso daí não sei não, você já pensou nisso, pensou naquilo outro? E a pessoa ela não te traz para o chão, ela te enterra. Porque tem gente que quando você está voando demais, ela te traz para o chão. E ela fala assim: ó, você já pensou nesses fatores? Mas são pessoas saudáveis que nos trazem, nos faz refletir sobre questões que muitas vezes não pensamos. Mas saiba diferenciar quem te enterra. Tem pessoas que te trazem para o chão, tem pessoas que abrem uma cova e te jogam dentro dela. Essas pessoas você deve se manter distante, porque não são pessoas saudáveis para o desenvolvimento de um sonho. Amém? E aí eu quero entrar em algumas coisas aqui, em alguns pontos. A inveja é um pecado de morte. Ela é tão terrível que em Provérbios 14:30 a Bíblia diz: o coração em paz da vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Terrível. A inveja, ela é terrível. A inveja, como eu disse aqui, a paz traz vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Cuidado, queridos, porque muitas vezes estamos vivendo coisas como essa, estamos com raízes de amargura em nosso coração e não identificamos que é justamente por sentimentos de inveja. Cuidado com a inveja. Segundo, a inveja contamina os ambientes. Olha o que Tiago, capítulo 3, versículo 16 diz: pois onde há inveja e ambição, aí há confusão e toda espécie de males. Já viu aquela empresa onde não há paz? Os setores vivem em guerra. Não sei se você já trabalhou em ambiente corporativo dessa maneira, onde há uma dezena de funcionários convivendo e vivendo no mesmo lugar. E ali só tem confusão, só tem guerra, só tem pessoa falando mal uma da outra, só tem pessoa... Por quê? Porque em um ambiente onde há inveja e ambição, só há confusão e toda espécie de males. Cuidado com ambientes como esse. Cuidado, porque a inveja contamina os ambientes. Muitas vezes é dentro da tua casa. Muitas vezes é entre os entes, é entre os parentes. Isso eu já vi muito acontecendo dentro das famílias também. Já vi muito acontecendo diante das famílias, em festas de família, em reuniões de família, onde há um ambiente de inveja contaminado, um querendo ser melhor do que o outro, um querendo ser mais do que o outro, um querendo mostrar mais do que o outro. Querido, cuidado com isso, fuja desse tipo de coisa, porque isso contamina e destrói as nossas vidas. Cuidado com isso. A inveja, ela é tão grave que ela compromete a salvação. Olha só o que diz em Gálatas, o apóstolo Paulo diz, Gálatas 5,19: eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Aqui o apóstolo Paulo está falando sobre as obras da carne. Se você for ler um versículo antes, você vai ver as obras da carne. Você vai ver pecados terríveis, como homicídio e tantos outros terríveis. A inveja está junto, está no mesmo patamar. A inveja está no mesmo patamar do homicida. A inveja está no mesmo patamar daquele que tem imoralidade sexual. A inveja está no mesmo patamar quando a gente olha uma pessoa e fala: nossa, que pessoa terrível, que pessoa ruim. E muitas vezes o nosso coração cheio de inveja e não percebemos que estamos no mesmo grau de deficiência, onde precisamos nos ajustar. Então, cuidado, porque a inveja retira de nós o reino dos céus. Olha o que diz, vou ler mais uma vez: eu os advirto como já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Querido, fuja da inveja, para que o reino dos céus continue sendo realidade na sua vida. Fuja da inveja. A inveja, ela não nasce grande. Ela começa com uma semente plantada no coração. Em Salmos 73, 21 diz assim: quando meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Olha que terrível. O salmista se considera como um animal irracional, insensato e ignorante. Por quê? Porque o coração estava amargurado e no íntimo ele sentia inveja. Então, como perceber quando a inveja começa a querer dominar o nosso coração? O primeiro passo é um coração amargurado. Amargurado porque vê alguém prosperando, amargurado porque vê alguém galgando conquistando sonhos, amargurado, porque você não consegue ter o que algumas pessoas começam a ter, amargurado por ver as coisas não funcionarem, parece que funciona para todo mundo. Sabe esse discurso? Quando você olha e fala, nossa, mas parece que todo mundo está acontecendo tudo, mas para mim as coisas sempre são difíceis. Parece que todo mundo está avançando e conquistando sonhos, e para mim as coisas parece que não andam. Está todo mundo alcançando aquilo que almeja, e para mim parece que sempre é difícil. Cuidado com discursos como esse, porque isso gera raiz de amargura no coração, e está a um passo de você começar a ter inveja dessas pessoas. Cuidado com esse tipo de sentimento. Cuidado com esse tipo de coisa. E talvez você esteja identificando que você é um invejado e não um invejoso. Talvez você está identificando pessoas que você olha e fala, puxa vida, eu gosto tanto dessa pessoa, mas o pastor falando aí, eu percebo que muitas vezes eu tenho sido invejado por ela. Muitas vezes eu tenho sido alvo de pensamentos e sentimentos e palavras como essas que o pastor está falando. Querido, não se preocupe. Essa pessoa, ela não deve sair da sua vida, mas você deve buscar e orar a Deus para que a postura dessa pessoa mude. E você talvez possa ser um canal de bênção para que essa pessoa seja transformada. Porque se você ama essa pessoa e sabe que ela tem atitudes como essa, ela está a passos largos para a destruição. O seu papel é resgatar esse coração. O seu papel é trabalhar com Deus para que possa ser possível a mudança na vida dessa pessoa. Amém? Aleluia. Deus, nessa noite, Ele quer te livrar da inveja e dos invejosos. Por quê? Porque somente há ambiente para o desenvolvimento de um sonho longe do ambiente da inveja. Ao contrário disso, iremos estar como José, em um poço de paralisação. A Bíblia diz que assim que os seus irmãos deixam com que esse sentimento domine o seu coração, eles bolam, planejam algo para destruir a vida de José. E o plano original era matá-lo. O plano original era destruir a sua vida. Por isso que eu digo, não dá para brincar com esse tipo de pecado. Não dá para brincar com esse tipo de sentimento. Porque a destruição, muitas vezes, é irreversível. É irreversível. E a Bíblia diz que um irmão com pouco mais de pensamento sensato, um pouco mais de inteligência, ele olha para os outros irmãos e fala, não vamos matá-lo. Não vamos matar o nosso irmão. Vamos fazer o seguinte, vamos vendê-lo. Vamos jogá-lo em um poço. E ali, a primeira oportunidade que a gente tiver de se livrar dele, a gente se livra dele. Mas não vamos matá-lo. Vamos simular a sua morte e sumir com ele de uma vez por todas. Queridos, é forte o que eu vou dizer, mas existem pessoas querendo sumir com os teus sonhos. Existem pessoas querendo sumir com os teus projetos. Existem pessoas querendo te enterrar. Mas eu quero te dizer nessa noite que Deus tem planos sobre nós, e são planos de bênção, são planos de esperança, são planos de um futuro. Amém? Eu quero declarar sobre a tua vida nessa noite que nenhuma arma forjada será capaz de destruir, de enterrar, de matar aquilo que Deus te entregou, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nenhuma arma forjada, nenhum pensamento contrário, nenhuma palavra lançada será capaz de enterrar, de matar, de destruir aquilo que Deus tem como plano sobre a tua vida. Isso só será possível se você não despertar e deixar esse ambiente de inveja que está comprometendo os teus sonhos, que está comprometendo os teus planos, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Qual que é o segredo para sonhar, para fazer planos e ser abençoado por Deus? Qual que é o segredo para fugir desse tipo de ambiente, desse tipo de estação, onde todos nós passamos, não se engane. Todos nós, em algum momento da nossa vida, estamos na posição de invejado ou de invejoso. Não se engane. Muitas vezes fala, não, eu invejoso? Jamais. Mas pode buscar aí, que em algum momento da tua vida, esse sentimento, como diz a palavra de Deus, bateu na porta do teu coração, querendo fazer morada. Talvez você inteligentemente mandou isso embora, mas se isso entrou de alguma maneira, eu quero nessa noite orar também pela tua vida. Se você identificou no teu coração, talvez você tenha identificado, pastor, eu tenho tido alguns relapsos, eu tenho tido alguns lapsos, eu tenho tido alguns momentos, alguns pensamentos de inveja, e eu não quero que isso domine o meu coração, eu não quero que isso entre na minha vida, eu não quero que isso faça parte de mim. Eu quero arrancar isso pela raiz em nome de Jesus. Glória a Deus por isso. E talvez você identificou que existe uma raiz de inveja. Você está sendo invejado, talvez no trabalho, na tua casa, por pessoas. Eu também quero orar por você, porque nessa noite Deus quer te livrar dessa estação da inveja em nome de Jesus. E qual que é o segredo? Lá no livro de Provérbios, capítulo 16 e versículo 3, a palavra nos traz um segredo. E é uma coisa só que podemos fazer para blindar, para proteção, para guardar aquilo que temos como sonhos e projetos em nossas vidas. E a palavra diz no versículo 3 do capítulo 16: consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem sucedidos. Existe um segredo dos planos darem certo. Existe um segredo para os sonhos funcionarem. Existe um segredo para as coisas desatarem na sua vida e você deixar essa estação da inveja de uma vez por todas. Consagrar tudo o que você faz ao Senhor. O que você tem consagrado a Deus? Talvez você tenha diversos sonhos e planos, mas nunca consagrou a Deus, nunca disse: Pai, eu consagro esse negócio a Ti, eu consagro esse plano, esse projeto a Ti, eu consagro o meu casamento a Ti, eu consagro a minha família a Ti, eu consagro o meu emprego a Ti, eu consagro as minhas finanças a Ti, eu consagro a minha vida emocional a Ti, eu consagro a minha casa a Ti. Talvez você nunca teve um posicionamento como esse, de consagrar tudo. Não é uma parte, não é somente o que você faz para Ele, mas é consagrar tudo o que você faz a Deus.